O apito está dado. Arranca agora o Vamos à Bola das Manhãs 360, sempre com o jornalista Aníbal Rebelo. Bom dia, Aníbal. O que vai estar em destaque hoje?
Bom dia, Maria João. Hoje destacamos o Rio Ave Sporting. A equipa de Rubén Amorim pode assegurar a presença na Liga dos Campeões já hoje. Em Alvalade também já se fala em Cristiano Ronaldo. Vamos fazer também a antevisão do clássico entre Benfica e Futebol Clube Porto, jogo marcado para amanhã. E pedalamos a Itália com João Almeida. Este fim de semana começa o giro.
E começamos este Vamos à Bola com a Liga Portuguesa de Futebol e com atenções voltadas para a recepção hoje do Rio Ave ao Sporting.
O líder do campeonato tem como objetivo assegurar em Vila do Conde a presença na Liga dos Campeões. Para isso, precisa de vencer o aflito Rio Ave.
Temos que ganhar o jogo, temos 3 pontos para fazer, porque nós queremos garantir a Champions, que era um objetivo do clube. Pouca gente acreditava, até no terceiro lugar, quanto mais no segundo. Portanto, o que nós queremos é... O que é que podemos garantir já? Se é a Champions, é isso que nós queremos garantir e, portanto, não vamos olhar para os outros resultados porque não precisamos, só dependemos de nós e esse é o foco.
Os Leões que vão ter de enfrentar uma equipa que está numa posição difícil na tabela classificativa.
Um jogo muito difícil, pelo momento, já o foi com o Nacional, é com qualquer equipa. É uma equipa com valores claramente acima da posição em questão. Aquilo pode acontecer a uma equipa numa época, provavelmente só aconteceria uma vez. Miguel Cardoso é um treinador com uma ideia muito, muito positiva, gosta de jogar. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados. Estamos bem, fizemos um bom jogo com o Nacional. Devíamos ter feito mais golos e, portanto, o que nós queremos é continuar a jogar bem, mas queremos também fazer mais golos e descansar os adeptos mais cedo.
Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, a prometer uma equipa também com responsabilidade e a jogar no limite os vilacondenses que não vencem há 8 jogos consecutivos.
Quem vê com regularidade o Rio Ave sabe que não temos aqui ou lá feito o melhor, não temos feito os golos que nos podiam dar naturalmente mais alguns pontos e estarmos aqui numa posição muito mais confortável. E trouxe-nos a este ponto. E a equipa está com vontade de ir até ao final firme, a cada minuto, como eu disse já também aqui hoje, ser também campeã. E no final, possamos ter um sorriso triste, já o referi, volto a dizer, mas que seja um sorriso que é fundamental para nós e vai ser isso que vai acontecer certamente.
Rubén Amorim deverá ficar fora do banco do Sporting por castigo, um castigo que foi anunciado ontem. Nesta antevisão ao jogo da jornada 31, não poderia faltar a pergunta sobre a possibilidade de Ronaldo regressar ao Sporting, um tema que foi lançado esta semana pela imprensa italiana e agora respondido desta forma pelo técnico leonino.
Em relação ao Cristiano Ronaldo, toda a gente gostaria de contar com o Cristiano Ronaldo, mas neste momento nós temos que viver dia a dia. Eu não saberei se estarei suspenso 1 ano ou 6 anos e não estarei cá. Portanto, não interessa muito, eu vou vivendo dia a dia porque isto está tão difícil. O que eu quero garantir é o dia de amanhã no Sporting.
A ironia de Rubén Amorim neste dia-a-dia do Sporting que caminha para a conquista do título de campeão nacional. Para já tem mais 6 pontos do que o Futebol Clube Porto e hoje, às 21h15, vai procurar manter essa distância num jogo dirigido por Fábio Veríssimo.
O Futebol Clube do Porto que joga amanhã no Estádio da Luz com o Benfica.
Clássico da jornada, onde Sérgio Conceição não deverá estar sentado também ele no banco devido ao castigo. De fora do encontro deverá estar também Corona, a contas com ruptura muscular na perna esquerda. Ontem voltou a fazer tratamento e não treinou com o restante plantel. Já do lado do Benfica, Jorge Jesus ainda tem esperança de poder contar com Darwin Núñez e recuperar, que está a recuperar nesta altura do problema no joelho direito. Já a presença de Adel Tarap se figura cada vez mais improvável. O médio marroquino, de 31 anos, está ainda a recuperar de uma lesão muscular. Problemas num clássico que, para Eurico Gomes, antigo jogador que vestiu a camisola dos dois clubes, vai ser uma incógnita em termos de resultados. Mas, diz este antigo internacional português, o Futebol Clube do Porto costuma estar melhor nos jogos decisivos, na Luz.
São sempre duas equipas que não dão hipótese. Apostar num resultado aqui não dá. É sempre os 3 resultados possíveis. É esse jogo da incógnita. Como é que estas duas equipas entram e se apresentam no jogo? O Futebol Clube Porto, que vai ao estádio, e eu inclusivamente na altura, também acontecia isso, que mostrava sempre muito mais determinado e mais decisivo, mais lesto também, mais equipa, do que a do Benfica jogando em casa.
Eurico Gomes olha para o campeonato e para a liderança do Sporting, que considera ser um justo líder, diz que o Futebol Clube Porto e Benfica esta época estiveram longe das responsabilidades que têm em termos de resultados.
Eu considero ser justa a posição que o Sporting ainda tem para ser um legítimo campeão, porque a responsabilidade aqui é muito mais de um Benfica, de um Porto, de um Futebol Clube Porto, do que do Sporting. Foram eles que não foram competentes, capazes, de igualarem e equilibrarem um campeonato que só teve agora nesta parte final, nos tais quatro empates que o Sporting teve, aqui, digamos assim, um bocado de frição.
Clássico Benfica Futebol Clube Porto, marcado para amanhã às 18h30, um jogo com arbitragem de Artur Soares Dias. Hoje, para além de Rio Ave Sporting, jogam também Sporting Braga e Passos de Ferreira, quarto e quinto classificados, separados por 10 pontos. Encontro marcado para as 19h, mesma hora em que Marítimo joga com o Gil Vicente. As duas equipas lutam pela permanência na Primeira Liga.
E destaque também neste Vamos à Bola da Rádio Observador para a Liga dos Campeões, onde o Manchester City assegurou um lugar na final.
A equipa de Rubem Dias, Bernardo Silva e João Cancelo eliminou o Paris Saint-Germain nas meias finais da Liga Milionária. Está por isso na final de Istambul, onde está à espera da equipa vencedora do jogo de logo mais entre Chelsea e Real Madrid. É a primeira vez que a equipa de Pep Guardiola está na final das Champions. A formação inglesa tinha como melhor registro na principal prova europeia de clubes a presença nas meias finais. Foi na época 2015-2016, a altura em que foi eliminado pelo Real Madrid. Do jogo de ontem fica esse bis do argelino Riyad Mahrez e uma grande exibição da defesa dos Citizens, com destaque para Rubem Dias, que realizou uma enorme exibição. Acabou por ser escolhido, aliás, como homem do jogo. A final está marcada para 29 de maio, vai lá estar Manchester City. Resta agora saber se vai ter pela frente os londrinos do Chelsea ou os espanhóis do Real Madrid. As duas equipas empataram na primeira mão em Madrid, com um gol para cada lado.
E no ciclismo, João Almeida vai ser líder de equipa na Volta à Itália, prova que começa já este fim de semana.
O português foi anunciado como líder da equipa belga Quick-Step neste regresso ao Giro, palco onde no ano passado se estreou nas grandes voltas. O jornalista do Observador, Diogo Varela, esteve à conversa com este ciclista de 22 anos, falou sobre a preparação e também sobre os principais desafios que João Almeida vai enfrentar na edição deste ano.
A minha cor-de-rosa, a minha pantera.
A sua pantera está aí mesmo.
O ano passado foi assim. Vestiu de rosa 15 dias.
Vai, João, força!
O português vai tentar novamente ser a pantera cor-de-rosa do Giro, agora enquanto líder da Decini Quick-Step, uma equipa na qual João Almeida tem confiança e afirma que não lhe vai falhar.
Este ano vamos uma equipa, os corredores estão mais fortes. A equipa é basicamente a mesma, não muda nada. Temos corredores muito bons e que não me vão desiludir. Acho que mais facilmente serei eu a desiludi-los, porque lá está. É uma corrida muito dura e vão ser dias muito duros, principalmente psicologicamente.
Dias duros, mas com uma equipa mais forte, o que permite ambicionar mais alto.
Nós vamos todos mais bem preparados e, pronto, e lá está, com um objetivo mais específico e com um foco maior. A classificação geral.
Atacar a classificação geral. O ciclista que na edição do ano passado, em estreia, terminou no quarto lugar.
Foi a primeira vez que estava a fazer um grande tour. Não sabia como é que ia reagir a 3 semanas. Este ano, pronto, já não é a mesma coisa. Já vou, até o segundo vou fazer, mas estamos tranquilos e vou dar uma melhor, então mais importante é dar uma melhor.
Melhor preparado e também conhecedor dos maiores desafios que vai ter pela frente nas 21 etapas que se seguem desta volta à Itália.
Acho que os maiores desafios vão ser a etapa dos Terrazzi, logo da etapa 11, vamos ter o Monte do Colan, vamos ter uma etapa muito dura, na última semana que tem como última subida ao Passo de Gelo. Vão ser etapas bastante duras e, sem dúvida, que acho que vão ter dificuldades, mas espero me encontrar bem e não passar mal.
A 104ª edição da Volta à Itália termina no dia 30 em Milão.
João Almeida, still in pink.
E certamente é este o nome que todos os portugueses querem ouvir a ser anunciado como vencedor da camisola rosa.
Camisola que coroou o vencedor da Volta à Itália. Esse é o sonho de João Almeida, aqui entrevistado pelo jornalista Diogo Varela do Observador. O Giro arranca este sábado com um contrarrelógio individual em Turim.
Foi o Vamos à Bola das Manhãs 360, sempre com o Aníbal Rebelo. Amanhã há novo Jornal de Desporto e, Aníbal, já estaremos juntos aí nos estúdios de Alvalade. Por isso, é até amanhã.
Até amanhã.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.